recomendação por parte da União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigada. De facto, o debate faz-se assim e é sempre bem-vindo na Casa da Democracia quando podemos partilhar ideias. Eu gostava de começar por dizer, Sr. Deputado, que infelizmente o Partido Social Democrata seria talvez o partido nesta Assembleia que menos teria a questão e digamos, o desplante de colocar essa questão. Porque os orçamentos da cultura, desde 2015, têm crescido progressivamente. E não existiam, era no tempo do PSD. Mas nem sequer existia o Ministério. Existia uma Secretaria de Estado. Mas referindo diretamente a questão do orçamento da cultura, eu gostava de lhe dizer uma coisa. O orçamento da cultura e as medidas que estão apresentadas no orçamento da cultura estão todas devidamente orçamentadas, inclusivamente o início do novo Estatuto dos Trabalhadores da Cultura, através de transferências do Ministério. O Sr. Deputado, recomendo-lhe que leia bem, porque além do mapa que está relativamente à cultura, há outros mapas como transferências. Já aqui foi refocado, eu há pouco lá de cima acabei de enunciar, que o Orçamento da Consolidado da Cultura implica a existência de outras dimensões que se congregam na cultura e que, se realizam através de outras políticas na cultura. Acabei-lhe de referir, por exemplo, há bocado, como uma das coisas centrais, o Plano Nacional da Leitura. O Plano Nacional da Leitura é um compromisso entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura. O Plano Nacional das Artes também tem esses compromissos e são dinheiros que vêm de dois ministérios, ou de dois ou de três, assim como da cultura no Instituto Camões. Não há nada que esteja previsto no orçamento da cultura que não esteja devidamente orçamentado. Há outra questão que eu gostava de dizer, Sr. Deputado. E o que eu lhe gostava de dizer é que nós estamos a trabalhar e vamos continuar a trabalhar para que o orçamento da cultura cresça em cada ano e que possamos cumprir os nossos compromissos sociais com os trabalhadores da cultura. E cumpri-los com os trabalhadores da cultura é cumpri-los com a cultura e com uma concepção de democracia cultural que nós defendemos e que não estava no seu programa.
Obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, palavra dada é palavra honrada. Contas certas, há 28 anos que eu ouço isto vindo da boca de António Costa. Era António Costa, agora Primeiro-Ministro, candidato à Câmara Municipal de Loures, quando apareceu com o burro e o Ferrari, quando disse que o metropolitano ia chegar a Loures e Odivelas. 28 anos depois, há coisa de um mês e meio, Sr. Primeiro-Ministro António Costa, 2 meses no máximo, esteve em Loures a apresentar um metropolitano. Metropolitano nem vê-lo, não existe sequer verba para o fazer, não se passa absolutamente nada. Mas o Sr. Ministro das Finanças ao seu lado ri-se quando sabe que a responsabilidade também é dele, da forma como geriu a área metropolitana de Lisboa e da forma como incentivou a que o metropolitano não fosse para Loures. Palavra dada é palavra honrada. Meus senhores, vem no programa de governo que é necessária uma maior motivação para os funcionários públicos. Motivação com um aumento de 0,9, com uma taxa de inflação prevista para 4%. Uma motivação que querem construir quando o sistema de avaliação continua a ser o SIADAP, que quanto muito pode dar progressão de carreira de 10 em 10 anos. É essa a motivação. Muito mais fácil será fazer uma carreira na juventude socialista, que subirão muito mais rápido e de forma muito mais assertiva. Mas as preocupações da esquerda nestes debates têm sido sempre os mesmos. O grande capital, e ouvimos mais vezes daqueles lados, daquelas bancadas, falar do pingo doce do que falar daquilo que são as necessidades e as urgências dos portugueses. E acaso para dizer, mas afinal quem trouxe? E quem trouxe, seguindo o Sr. Presidente da Assembleia da República, que há poucos dias interrompia um deputado e dizia que não há responsabilidades coletivas, existe. É vossa. A responsabilidade coletiva é de toda a esquerda. que tem governado durante os últimos anos e que faz com que os portugueses tenham perdido poder de compra, tenham perdido o processo de progressão das carreiras. E quando pensamos naquilo que estão a ponderar para Portugal, e já percebemos a questão da regionalização, e muito se tem falado aqui também da questão da descentralização, que na realidade não transferiram as verbas necessárias para que as câmaras municipais possam fazer os trabalhos e as tarefas que atualmente o Governo está a desresponsabilizar, percebemos que Portugal não é só Lisboa e poderíamos falar de diversas câmaras municipais, localidades e milhares de sítios espalhados por este país. Poderíamos dizer de que a Carrasida de Anciães, a Santa Combadão. E não vale a pena ninguém cair da cadeira agora. Não fiquem nervosos, os deputados não têm qualquer associação. Mas o que percebemos e onde quero chegar, tenham calma, é a questão da mobilidade para o interior e aquilo que está descrito, por exemplo, no Decreto-Lei 15 de 2017 relativo aos médicos. E aquilo que vossas excelências propõem é um aumento, o que mantêm desde 2017 é um aumento de 40% sobre o valor da base da carreira. Para concluir, apenas dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, e ao Grupo Parlamentar do PS, que desde 2017 esta questão que vocês pretendem que seja de uma maior proximidade do interior do país, desde 2017, sabe, por exemplo, o aumento de quanto custa uma dúzia de ovos atualmente e quanto custava na altura? Sabe qual foi o aumento? Foram 143%. Sabe quanto é que custava o óleo na altura e vem agora a Ucrânia e vem agora toda a justificação? Ou seja, basicamente, os senhores não só retiraram poder de compra, como afetam o orçamento de Estado, mais impostos indiretos, baseados em cima de produtos completamente inflacionados já de base. Muita, muita vergonha. Só para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, devo-lhe dizer, na sua primeira intervenção durante esta legislatura, disse ao deputado André Ventura que certamente ele estava a participar num casting para a televisão. Hoje, olhando para si, não tenho dúvidas que quase se atreve a substituir Fernando Mendes no preço certo, porque foi isso que aconteceu aqui. Só os senhores é que conhecem o envelope.
Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, quando a situação do país já era de enorme gravidade em 2021, o Governo apresentou em outubro um orçamento que não respondia aos graves problemas que os portugueses enfrentavam. De então para cá, esses problemas acentuaram-se e novos problemas surgiram. As dificuldades na vida dos trabalhadores e dos reformados, das micro, pequenas e médias empresas, dos setores produtivos são piores e piores são as perspectivas de futuro imediato. Perante esse quadro de maior urgência e exigência, o Governo apresenta uma proposta de orçamento que está ainda mais distante das respostas necessárias aos problemas do país. Este orçamento não responde à exigência do aumento real dos salários e das pensões, do combate efetivo ao aumento do custo de vida e do controle dos preços, do reforço dos serviços públicos, desde logo do Serviço Nacional de Saúde, da defesa do direito à habitação contra os despejos e a escalada das rendas. Em todas estas e muitas outras matérias fundamentais, as soluções para o país ficam mais longe do orçamento agora apresentado. Diz o Governo, o PS teve maioria absoluta, vai daí o povo quer este orçamento. O Governo decide aumentar salários e pensões abaixo da inflação e vem aqui explicar-nos que é isso que faz, porque é isso que as pessoas querem. O Sr. Primeiro-Ministro pode dizer às pessoas que vão perder poder de compra porque a maioria absoluta do PS assim decide. O que não pode é dizer que as pessoas optaram por menos poder de compra. Quando a inflação era baixa, não se aumentava os salários porque não era preciso. Quando os preços disparam, não se aumenta os salários por causa da inflação. Entretanto, deixa-se cair a dinamização do mercado interno para as micro, pequenas e médias empresas. Deixa-se degradar os serviços públicos com uma carência crónica de pessoal, com os trabalhadores tantas vezes a saírem dos serviços e mais ainda a optarem por outros trabalhos e até outros países à procura de melhores salários. A opção política do Governo é a de colocar acima de tudo, como questão absolutamente essencial, palavras do Sr. Ministro das Finanças, a prioridade máxima do déficit. O objetivo do Governo em outubro era um déficit de 3,2. Agora, com o aumento do custo de vida, com o agravamento dos problemas, o Governo coloca agora o objetivo não em 3,2, mas em 1,9. O Governo escolhe submeter os trabalhadores, o povo português, a dificuldades acrescidas, escolhe não avançar com respostas, essas sim essenciais, a problemas gritantes do país. Para quê? Para atingir o objetivo supremo de baixar 7 pontos percentuais e ficar com a dívida em 120% do PIB. É isso, diz o Governo, que nos vai proteger de novos abalos telúricos nas taxas de juro. Não se pode construir hospitais nem creches públicas por causa da Euribor. A chantagem e os ataques especulativos dos abutres, perdão, dos mercados, já não acontece se os trabalhadores portugueses passarem fome, se as pequenas empresas caírem na ruína, se os inquilinos continuarem a ser expulsos das suas casas, se os serviços públicos entrarem em ruptura. É esta a profissão de fé do Governo. Mas para alguns, o dinheiro não pode faltar. Não falta dinheiro para aumentar as PPPs rodoviárias para 1.555 milhões de euros em pagamentos. Não falta dinheiro para aumentar borlas fiscais e benefícios e subsidiar lucros a grandes grupos económicos. Para isenções fiscais à importação para financiar a NATO e a guerra. Este orçamento alarga o regime de isenção de IVA para material usado em missões militares da NATO para a União Europeia. São opções: 23% de IVA para a eletricidade que as famílias pagam, 0% de IVA para os mísseis. São opções, mas não são as nossas. Ao colocar o saldo primário como o alfa e o ômega das opções orçamentais, o Governo fez uma opção. Entre o déficit e o país, o Governo escolhe o déficit. A velha pergunta com que Almeida Garrett nos interpela ainda se coloca com a atualidade de sempre e ganha agora uma nova expressão e novas variáveis. Quantos pobres são precisos para produzir 0,9 de déficit? Senhor Presidente, senhores deputados, o país não tem de estar condenado a estas supostas inevitabilidades. Tem de haver uma resposta à altura dos problemas e das necessidades que enfrenta, mobilizando todas as possibilidades que hoje existem. É preciso o reforço substancial do investimento público e da sua execução, a defesa do aparelho produtivo, substituindo importações pela produção nacional, criando emprego, diminuindo a dependência e exposição externas, dinamizando o tecido económico, em particular as micro, pequenas e médias empresas. É preciso o reforço dos serviços públicos, do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, nos transportes, na cultura, na promoção da oferta pública de habitação, da rede pública de creches e de outros equipamentos. Portugal não é um país pobre. O país tem potencial e recursos para enfrentar a atual situação e pode continuar a contar com o PCP para intervir e lutar para garantir soluções que integrem a resposta global aos problemas nacionais, caminho indispensável para a vida do país. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do PS. Para formular o pedido de esclarecimento, dou a palavra à Sra. Deputada Ana Paula Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Lamento que, de facto, o Sr. Deputado possa não vir a ter tempo, pelo menos hoje, para responder a estas questões, mas vou deixar um comentário e espero que possa ser um contributo útil para continuarmos a refletir sobre estas questões. Permita-me começar já por referir a visão distinta que temos deste orçamento. Para nós é um orçamento que traz propostas concretas para o país real, que traz propostas concretas para as famílias. Propostas imediatas para responder a problemas emergentes, nomeadamente com medidas e conotações orçamentais que permitem mitigar ainda os impactos da pandemia, mas também que permitam responder à situação emergente que decorre da guerra da Ucrânia. Mas também medidas viradas para o futuro, medidas viradas para o futuro das famílias. E aqui, referindo algumas das que aqui foram assinaladas, mas que não posso deixar de o fazer, temos a questão, temos as melhorias de pensões e das prestações sociais, temos medidas de alívio da carga fiscal, seja por via do alargamento do número de escalões, seja por uma resposta muito concreta à necessidade de atender à realidade dos jovens através do IRS Jovens, mas também um número muito importante e muito concreto de medidas de combate à pobreza e às desigualdades. Mas também não posso deixar de referir a aposta inequívoca nos serviços públicos. com um investimento forte em áreas centrais como a saúde,